Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Marques, faz favor, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, no caso concreto, o Partido Socialista aceita que os conflitos com os sistemas de informação e dos sistemas de informação são desde há vários anos geradores de problemas e constrangimentos a nível da prestação de cuidados, nomeadamente no que diz respeito a constrangimentos pontuais que são gerados e a resistências que são criadas, inclusivamente quando há alterações de sistemas, como foi este caso. Mas mais importante do que estas resistências e estes problemas, é importante também assinalar aquilo que são as vantagens, os inputs, as mais-valias trazidas também por novas soluções, por novas tecnologias, que geram por si também eficiência e eficácia na prestação de cuidados. No caso concreto, que originou também a apresentação dos presentes requerimentos, foi, ao que parece, uma mudança de uma aplicação que terá colocado em causa a rede e aquilo que é o suporte neste momento do sistema de informação, e tanto como é apresentado nos próprios requerimentos, é algo que já foi identificado e para o qual o Governo, neste caso a SPMS, está sensibilizada e irá proceder à sua retificação. O que é importante também referir é que, e são palavras do responsável da SPMS que vai ser aqui ouvido, que no espaço nestes três anos houve já a substituição de 21 mil computadores, e o que está aqui em causa também será algo de ordem mais técnica, nomeadamente de redes locais, em que, nomeadamente nos cuidados primários, em que se prevê já no início do ano um investimento de 1 a 1,5 milhões de euros para modernização dessas redes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na perspectiva do Partido Socialista, este processo que está relacionado com a desmaterialização, com trabalhos de inovação, de modernização daquilo que são os sistemas e os serviços de informação no Ministério da Saúde, geram, como é normal, situações pontuais que têm que ser corrigidas, mas que são questões operacionais, e por isso entendemos que esta chamada, este propósito, é relativamente aceitável, mas entendemos até que a vinda daqui do Conselho de Administração será importante até para nos transmitir aquilo que tem sido bom feito no Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito aos sistemas de informação e à sua modernização.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Bloco de Esquerda. Se faz favor, o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós temos uma ordem de trabalhos grande, portanto vou tentar também contribuir para alguma economia de tempo, dizer que votaremos favoravelmente os dois requerimentos, obviamente, e que temos estado atento, como todos os seus deputados têm estado certamente, às várias notícias que nos últimos tempos têm surgido sobre problemas do sistema informático do Serviço Nacional de Saúde, e portanto faz todo sentido, do nosso ponto de vista, fazer aqui a audição e ouvir o Conselho de Administração dos SPMS, portanto, votaremos favoravelmente os dois requerimentos.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo ter já a palavra ao Sr. Deputado Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que o CDS acompanha estes requerimentos e de uma forma sucinta, sem prejuízo de tudo aquilo que de positivo pode estar a acontecer, para nós é de uma enorme gravidade este tipo de problemas, que não são mais do que sintoma de qualquer coisa mais profundo, de desinvestimento, e não vale a pena vir invocar situações passadas para continuar a justificar uma falta de resolução de um problema que é gravíssimo. E, portanto, vamos acompanhar e votar favoravelmente estes dois requerimentos.
Sr. Presidente, não temos nada a registar.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Se me permitissem, eu gostaria de solicitar a antecipação do 15º ponto relativamente ao parecer do regime de acesso à informação sobre a identificação civil de dores no âmbito dos processos de PMA, porque a deputada Isabel Moreira, quem vai apresentar o parecer, teria que sair um pouco antes, porque está em conflito com outra comissão. Se os partidos permitissem esta situação, muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, agradecia. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. É que a relatora tem que ir para outra comissão.
Eu compreendo e somos sensíveis a isso. Só quem irá fazer a discussão é a deputada Ângela Guerra, que tem acompanhado também.
Ah, que não está cá.
E que ainda não chegou, portanto, iria só
aguardemos
rapidamente
que ela...
ver se ela consegue.
Pode ser,
vir,
deputada...
de modo a anteciparmos o ponto. Tá bem.
Pronto, muito bem. Então vamos continuar a nossa agenda e assim que chegar a Sra. Deputada... nós fazemos, obviamente, esse salto na nossa agenda. Então, ponto 4, discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição da Ministra da Saúde a propósito da degradação da situação económica ou financeira dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Faz favor, Sr. Deputado, para apresentar o requerimento.
Bom dia, Sra. Presidente. Gozem saber que desta vez não me trocou o nome, não é mau, porque não disse... Normalmente troca-me o nome. Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia a todos os colegas. Em primeiro lugar, começar por dizer o seguinte, ou melhor, relembrar e tentar fazer aqui uma súmula rápida daquilo que tem sido uma série de acontecimentos e que são factos indesmentíveis que estão na base daquilo que é este requerimento do PSD. E relembrar, portanto, que desde que os senhores são governo, Partido Socialista, e importante relembrar também com a esquerda parlamentar a apoiar, nomeadamente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, a dívida total do SNS está em 2 mil milhões de euros e desde que os senhores são governo, a dívida, ou melhor, os pagamentos em atraso dos hospitais EPS subiram em qualquer coisa como 422 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 500 milhões de euros acima do que aquilo que era em 2015. Aliás, o próprio Tribunal de Contas considerou também que este ano a situação financeira do SNS, estou a citar naturalmente, é extremamente débil. Todos os relatórios especializados e independentes o referem e concordam com esta declaração do Tribunal de Contas. Aliás, o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares vem mesmo dizer que os hospitais encerraram 2017 com o pior resultado financeiro de sempre. E o próprio Governo, ciente disto, não querendo reconhecer, mas ao mesmo tempo reconhecendo, foi, por sua iniciativa própria, o autor da criação de uma espécie de unidade de missão para a gestão da sustentabilidade da dívida do SNS. Aliás, unidade de missão essa que o PSD já requeriu há bastante tempo para que fosse ouvida e até hoje não aconteceu. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não só tendo isto em conta, mas também tendo em conta que o Governo, que já anunciou a injeção de 500 milhões de euros para a regularização ou amortização de dívida dos hospitais, mas que também é o mesmo Governo que já injetou anteriormente 900 milhões de euros e essa mesma dívida baixou apenas cerca de 200 e poucos milhões e, portanto, não teve uma correspondência direta com aquilo que foi injetado, entende o grupo parlamentar do PSD que, com caráter de urgência, deva ouvir a Sra. Ministra da Saúde para perceber qual é o caminho que a sustentabilidade financeira do SNS leva, de que forma é que vão tentar evitar esta degradação na gestão financeira do SNS e em que moldes ou de que modo é que isto não possa prejudicar de forma alguma aquilo que é a qualidade do acesso dos utentes ao SNS. E é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Sr. Deputado, eu agora disse tão corretamente o seu nome e o senhor nem ligou. Mas, enfim, passo então desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado António Salles. Muito
obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nota-se que, de facto, o PSD entrou oficialmente em campanha eleitoral. De facto, a presente audição da Sra. Ministra da Saúde, requerida ainda por cima com caráter de urgência, revela pela parte do PSD uma intenção, uma mera intenção de um número político, meramente político, de efeitos mediáticos, mais até provavelmente para satisfação das necessidades internas, e que, de alguma forma, tenta indisfarçavelmente e de uma forma desconforme provocar ou provar um pouco, de fazer um pouco de prova de vida como oposição ao Governo. Atendendo aos motivos que justificam esta iniciativa, revela-se, na nossa opinião, sem sentido de oportunidade e apresenta-se de parca substância e de mistificadora fundamentação, sobretudo porque o que se pretende, ou o que o PSD pretende, é ocultar o verdadeiro propósito do PSD em relação ao futuro do Serviço Nacional de Saúde. Eu diria mais, apresenta-se sem sentido de oportunidade, porque na altura em que fez o requerimento, o PSD sabia muito bem que a maioria das questões que suscitava se encontravam em discussão no âmbito do Orçamento de Estado, era o âmbito próprio e era a SAD própria para se discutir a matérias orçamentais e questões económicas ou financeiras. Sem sentido de oportunidade também, porque o PSD também conhece bem as medidas que foram tomadas já depois, em 2017 e 2018, de reforço financeiro e que estão em curso até final do ano, com reflexos concretamente positivos no final do ano, como se verá no final do exercício de 2018. E por isso parece-nos a nós, Partido Socialista, uma iniciativa claramente redundante, sem qualquer justificação ou oportunidade política, e muito menos até de urgência, dado o caráter de urgência que o PSD deu ao seu requerimento. Porque até o PSD sabia muito bem que tínhamos uma audição regimental no dia 12 com a Sra. Ministra, e aproveito esta oportunidade para dizer que o Partido Socialista propõe que nesse dia 12, na audição regimental, seja feita uma ronda adicional para abordagem desta matéria, desde já dizendo que com certeza iremos votar favoravelmente a vinda da Sra. Ministra. Mas eu gostaria de ainda dizer que esta iniciativa só se justifica mesmo por oportunismo político e eleitoralismo do PSD, que aproveita aqui uma breve janela de oportunidade para fazer este número político que acha que não pode desperdiçar, porque sabe que no final de 2018 a dívida total do Serviço Nacional de Saúde e os pagamentos em atraso se vão reduzir substancialmente com o reforço financeiro de 500 milhões que foi feito. E também sabe que face ao programa, ao reforço financeiro que foi feito no PO13 orçamental para 2019, temos uma perspectiva de melhoria económico-financeira durante o ano, todo o ano de 2019. Apesar disso, o PSD entendeu fazer este número político de oportunismo e tenta fazer crer que a sua ação durante os anos de 2011 a 2015 teve excelsos resultados e que agora estariam em degradação esses resultados. Ora, este requerimento vai nos permitir não só confrontar o PSD com as suas responsabilidades entre 2011 e 2015, mas também desmistificar um pouco este paupérrimo número de oportunismo político para efeitos mediáticos que oculta, de facto, o verdadeiro propósito político do PSD relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Como será uma oportunidade para todos os portugueses ficarem a conhecer qual é esse propósito político, o Partido Socialista viabilizará este requerimento com este fator adicional que há pouco discutimos relativamente à possibilidade de uma ronda para não fazer vir a Sra. Ministra duas vezes à Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu adianto uma informação que me deram, que a reunião nesse dia vai já começar às 9 da manhã e, portanto, não sei se será viável a proposta, mas pronto. Fica feita a sugestão que, no que diz respeito à concentração dos nossos trabalhos, era bem-vinda, mas... Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, uma vez mais. O Bloco de Esquerda não se oporá a este requerimento do PSD. O Parlamento, a Assembleia da República, tem obviamente direito e dever de fiscalização sobre esta matéria e todas as matérias da área da saúde. Por isso é que, por exemplo, ainda há pouco tempo discutimos aqui em especialidade o Orçamento do Estado, nomeadamente na área da saúde. não nos lembramos do PSD ter mostrado grande preocupação sobre esta matéria. Aliás, sobre o Orçamento de Estado e PSD, não nos lembramos do PSD dizer grande coisa sobre o Orçamento de Estado, em nenhuma matéria. E nesta também, na verdade. Mas também é verdade que para a próxima semana há uma audição já prevista há muito tempo da Sra. Ministra da Saúde, uma audição regimental, onde esta e outras matérias podem e devem, naturalmente, ser abordadas. Nós votaremos favoravelmente este requerimento, mas lembrando isso, que já foi aqui lembrado, é que há uma audição para a próxima semana e, portanto, é difícil ser mais urgente e mais imediato do que isto, este requerimento. Seria bom que, efetivamente, conseguíssemos fazer esta audição coincidir com a audição já programada, a audição regimental da próxima semana, por parte do Bloco de Esquerda. Digo que a Comissão de Saúde pode iniciar os seus trabalhos às 8 horas da manhã, se for caso disso, não temos problemas sobre isso. Mas seria provavelmente o mais eficaz do ponto de vista de trabalhos e do ponto de vista de eficácia até deste requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado, passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para o CDS o que é relevante é a situação inegável do Serviço Nacional de Saúde e a falta de qualidade e de acesso aos cuidados de saúde que os portugueses estão a ter. Portanto, podemos com certeza envolver-nos todos em inflamados jogos de palavras, mas os portugueses não compreenderão quando todos os dias o que estão a sentir é uma prestação de cuidados muito mais debilitada e de pior qualidade do que alguma vez viveram. E, portanto, para nós, se me permitem, há aqui uma situação de um elefante na sala, que é o grave estado do Serviço Nacional de Saúde. Todas as medidas e todos os passos que possamos fazer para clarificar as razões desta situação e elencar medidas para melhorar, com certeza que são importantes. O CDS nunca se demitiu, muito menos na altura do Orçamento de Estado, de apresentar propostas e de ver como elas, lamentavelmente, são maioritariamente chumbadas. De qualquer forma, o que é importante e relevante para nós é que, com a audição regimental, sem a audição regimental, estas situações têm que ser clarificadas e, portanto, acho que, à semelhança de outras ocasiões, vamos encontrar uma forma de, não multiplicando, e foi o que sempre dissemos e não mudamos, não multiplicando vindas da Senhora Ministra para banalizar uma situação ou um evento que é tão relevante, entendemos obviamente que deve ser acautelado este requerimento e dar a melhor resposta articulando com a audição regimental. E, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por dizer que o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente este requerimento e dizer que, relativamente à questão da dívida e dos pagamentos em atraso, as preocupações não são só do PSD. O PCP tem também apresentado e tem aqui colocado as questões dessa preocupação pelo impacto que tem ou que pode vir a ter na prestação dos cuidados de saúde, obviamente, mas também, temos dito diversas vezes, nas repercussões que têm, sobretudo, os pagamentos em atraso às pequenas e médias empresas que são fornecedoras do Serviço Nacional de Saúde e os constrangimentos que isso possa causar a essas entidades. Temos dito efetivamente que é preciso ter-se opções políticas que permitam efetivamente prestar cuidados de saúde de qualidade, e isso implica, obviamente, o acesso às terapêuticas, aos dispositivos médicos, aos medicamentos que são os mais adequados, cientificamente validados e que são prescritos pelos profissionais de saúde e designadamente pelos médicos. E nesse sentido é preciso dizê-lo. Evidentemente que esta situação não é de agora. Também temos que ser honestos. O problema de pagamentos em atraso e de dívidas no Serviço Nacional de Saúde não é um problema de agora, é um problema de facto de décadas, que às vezes em termos conjunturais aparecem mais algumas dificuldades, mas efetivamente é um problema que existe e que não se pode escamotear que ele exista. Embora, como disse, o PCP tenha apresentado propostas no sentido do reforço do financiamento do Serviço Nacional Sul, que permitiria, obviamente, debelar estes problemas. Relativamente à questão da audição, estando prevista a audição da Sra. Ministra para a próxima quarta-feira, dia 12, e parece-me que deveríamos fazer o esforço para que, efetivamente, se pudesse, nesse próprio dia, tratar deste requerimento, como sucedeu já com outros requerimentos, em que se faz uma ronda adicional para tratar apenas deste requerimento, percebendo aquilo que a Sra. Presidente já o disse, que a audição vai começar às 9 horas, mas, por exemplo, começar das 9 às 10 com este requerimento e depois, a partir das 10, a audição regimental. Era uma sugestão que o Grupo Parlamentar do PCP aqui deixa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E antes de passarmos à informação que eu vou dar a seguir, vamos já votar. Ah, desculpe, faz favor, Sr. Deputado, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho para mim que a adjetivação e a classificação das iniciativas políticas fica com quem as profere. E, portanto, não fazendo qualquer juízo de valor, respeito o facto do Sr. Deputado António Salles classificar a qualidade dos serviços públicos de saúde, o acesso dos utentes ao CNS como um número político, ou a preocupação que o grupo parlamentar do PSC tem para com isso como um número político. Portanto, o Sr. Deputado fica com a responsabilidade dessas mesmas declarações, mas elas não cabem naquilo que é o juízo e a avaliação do PSD. E também, se me permite acrescentar, dizer ao Sr. Deputado que só o Sr. Deputado é que não percebeu que está, ou estará, o Partido Socialista, não tanto o Sr. Deputado, numa espécie de estado de negação, dado aquilo até que foram as posições aqui, mais ou menos discordantes, aqui ou ali no conteúdo, mas no cúmplice geral, condizentes naquilo que é a avaliação da necessidade da discussão deste assunto. E nós trazemos este assunto à discussão, Sr. Deputado, porque, desculpando a expressão, gato escaldado de água fria tem medo. E não é demais recordar, porque se há coisas que devemos tirar de tempos mais negativos, é precisamente lições para aquilo que é a nossa ação e nosso exercício. É que, e o Sr. Deputado referiu aqui aquilo que é o histórico das contas na saúde, e é sempre um prazer e uma honra ter uma banda por trás, portanto nunca fui tão enfatizado quando preferi, não é todos os dias, é de valorizar. Mas voltando ao assunto, Sr. Deputado, lembrá-lo que a dívida total do SNS em 2011, no tal malfadado governo que é responsável, segundo os senhores, por todos os problemas e mais alguns do país, até que o meu filho tenha idade para ter netos, mas a dívida total do SNS era 3,7 mil milhões de euros e em 2015, portanto no final desse exercício governativo, estava precisamente em 1,4 mil milhões, que é consideravelmente diferente, e hoje está já mais ou menos nos 2 mil milhões de euros. E portanto, Sr. Deputado, embora louvemos os anúncios consecutivos do Governo da injeção de capital no SNS para fazer face à situação de dívidas aos hospitais e à dívida total do SNS, devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que temos razões fundadas para manifestarmos esta preocupação. E tanto esta ação não é inoportuna, nem desadequada, nem com falta de conteúdo, nem tudo aquilo que o Sr. Deputado disse, que até, ainda bem, e não podia concordar mais, nem eu proporia melhor, o próprio Sr. Deputado e o Partido Socialista propuseram aqui que fosse feita uma ronda extra a quando a audição da Sra. Ministra da Saúde, coisa que concordamos e, portanto, acho que deve começar às 9 da manhã e terminar quando assim for. E, portanto, é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr.
E só de referir, Sra. Presidente, já agora, até porque falei há pouco, falamos aqui na estrutura de missão para a sustentabilidade do SNS, que já requeremos que fosse ouvido em audição e que até hoje não temos resposta e, portanto, gostaria de relembrar, aproveitando a ocasião. Muito obrigado.
Agradeço que registem este pedido, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado António Salles, para a réplica, não é verdade?
Muito obrigado,
agradeço-lhe
Senhora
só
Presidente.
Que seja breve, o mais
Vou
conciso
ser muito
possível.
Breve, e se o hino nacional estivesse a tocar, garantidamente eu nem exerceria este direito de réplica.
Faz
Mas
favor.
Como terminou, o Sr. Deputado vai-me permitir que exerça este direito de réplica. Ah. Sr. Deputado, nós viabilizámos este requerimento exatamente para demonstrar ao Sr. Deputado e ao Grupo Parlamentar do PSD o oportunismo e o número político que, de facto, constituiu este requerimento. E sabe porquê? Porque se olharmos para a fonte a que o Sr. Deputado recorreu, que foi a Auditoria do Tribunal de Contas 2015-2016, nós percebemos exatamente esse número político. Porque senão o Sr. Deputado já tem informação muito mais atualizada à qual podia ter recorrido, e da mesma fonte, inclusivamente, e também da fonte da ACSS, nomeadamente relativamente a 2017 e a 2016. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, e preveni-lo para o seguinte, é que a vinda da Sra. Ministra aqui a esta Comissão na próxima ronda, no próximo dia 12, vai dar-nos a oportunidade para lhe demonstrar em como essa informação mais atualizada demonstra efetivamente aquilo que estou a dizer. O Sr. Deputado não olhou para duas coisas que eram fundamentais, que foi a demonstração de resultados e que foi o balanço. A demonstração de resultados plasma a situação económico-financeira do serviço. O balanço plasma a situação financeira do serviço. O Sr. Deputado não olhou para esses números, porque se olhasse, o senhor via que em 2017 a situação financeira do Serviço Nacional de Saúde é muito melhor, e eu posso lhe dar os números. Olhe, por exemplo, mas já agora só, Sra. Presidente, se me permite, é que o resultado do SNS, o resultado operacional em 2015 foi de menos 407 milhões. Em 2017 atingiu o valor de menos 375 milhões, o que significa, de facto, apesar do valor negativo, uma grande diferença relativamente ao resultado de 2015. Tal como estes números que lhe dei, dar-lhe-ei outros números relativamente às demonstrações económico-financeiras destes períodos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e peço-lhe desculpa, não me leva mal, mas de facto temos uma ordem de trabalhos tão longa e já percebemos que a audição vai acontecer, portanto vamos ter essa oportunidade de apresentar todos os números e demonstrar aquilo que queremos demonstrar. Senhoras e senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Queria só acrescentar o seguinte, e tendo em conta o esforço que vai ser preciso ser feito para enquadrar as duas audições, eu sugeri aqui aos serviços que falassem com o Sr. Presidente, porque eu só tive hoje conhecimento que a próxima audição e a próxima reunião ia começar às 9 horas da manhã. Portanto, não tinha esse conhecimento e, portanto, não sei qual foi a razão para que o Sr. Presidente antecipasse das 10 para as 9 a reunião ordinária da nossa Comissão. Seja como for, terá que ser feito um esforço acrescido para enquadrar uma ronda só sobre este assunto. Agradeço que depois nos informem qual foi a decisão. Faz favor, diga, Sr. Deputado.
Muito rápido, só depois também pedir aos serviços se pudessem indagar então a situação da audição da estrutura de missão da sustentabilidade do SNS, informassem os grupos parlamentares qual é o ponto de situação. Este pedido, este requerimento foi aprovado em julho passado.
Pois, isso já é outro assunto, haverá com certeza, não é para a próxima reunião, mas haverá com certeza um agendamento, não é? Mas ainda bem que foi feito, podia estar no esquecimento. Ponto número 5. Discussão e votação do requerimento também do PSD, que solicita a audição do professor Manuel Lopes a propósito das circunstâncias que determinaram a sua cessação de funções nos cargos de coordenador da reforma do Serviço Nacional de Saúde para a área dos cuidados continuados integrados e de responsável pela coordenação estratégica do processo SNS mais proximidade. E bem assim, sobre o desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e das estratégias que o mesmo desenvolveu nos últimos anos enquanto responsável do Ministério da Saúde. Quem tem? Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também reconhecendo a necessidade de acelerarmos a agenda. Não há problema. De facto, tem outra alegria, assim. De facto, o professor Manuel Lopes assumiu, foi o rosto durante estes últimos três anos de uma área crítica de resposta do sistema de saúde português e do SNS no que diz respeito aos cuidados continuados e a todos os programas, entretanto, anunciados de cuidados também continuados pediátricos, saúde mental, paliativos, procurando... reconhecemos nós introduzir alguma inovação num setor que será de crescente importância dada a evolução da pirâmide demográfica portuguesa e ficamos de facto agora num momento em que todas as promessas iriam culminar no último ano com a sua execução. Iríamos de facto, estávamos todos à espera de 2019, exatamente no meio de discussão do Orçamento de Estado que iria permitir a execução de tudo quanto tinha sido prometido ao longo dos últimos três anos, o professor Manuel Lopes demite-se. E demite-se em divergência direta com a tutela, demite-se por discordar absolutamente e publicamente com a visão do Primeiro-Ministro, que veio reconhecer publicamente que todas as promessas do Partido Socialista eram falsas e não serão cumpridas no que diz respeito à criação do Estatuto do Cuidador Informal, é ler a entrevista do professor Manuel Lopes, em relação à criação do Estatuto do Cuidador Informal, que aliás lembram-se que o ex-ministro Adalberto Campos Fernandes deu uma entrevista no verão de 2016 ao Expresso a dizer que em 2017 estava criado. E portanto, ao primeiro-ministro ao dizer que não havia condições para o criar neste mandato, o professor Manuel Lopes vai-se embora e ficamos sem saber qual será o futuro, toda a resposta de cuidados terciários deste país, que são uma área crítica e que exigem uma intervenção direta do Estado e não podemos, de facto, permitir que caia numa situação de ingovernabilidade e, portanto, para melhor compreendermos também como a Assembleia da República as razões subjacentes a esta demissão e percebermos também quais as perspectivas futuras, entendemos requerer a presença e a audição do professor Manuel Lopes para podermos levar a cabo esta discussão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Os cuidados continuados são para o Partido Socialista um pilar central da saúde. Aliás, quer eu, quer a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, tivemos o gosto e o privilégio, acho que posso dizer assim, de termos feito parte do grupo de trabalho que foi constituído por volta de 2005, 2006 e que permitiu construir o modelo de cuidados continuados que temos hoje. Até lá não havia, tinha havido experiências anteriores, mas não havia uma articulação entre a saúde e a segurança social consolidada. Felizmente foi conseguida nessa altura essa consolidação de um modelo que permitia esta conjugação entre as duas áreas e com o apoio, também quero aqui referir, das misericórdias do terceiro setor, das instituições de solidariedade social, mas particularmente das misericórdias que permitiram com o Estado, conseguirmos montar e criar respostas nesta área que foram crescendo até hoje. O Partido Socialista tem consciência que ainda há muito trabalho a fazer. Essas questões que o Sr. Deputado referiu, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite referiu, relativamente à saúde mental, relativamente à infância, eu até acrescentaria aos cuidados continuados domiciliários. Portanto, há aqui ainda um trabalho grande para se fazer, é uma estrutura complexa, tem a ver também com o que o Sr. Deputado referiu, que é a questão demográfica. Portanto, o envelhecimento leva a desafios do ponto de vista da resposta da saúde integrada com a área social nesta matéria. É um assunto que julgo que é de uma preocupação de todos e de todas nós. Penso que todos os partidos políticos têm preocupação com esta matéria. Acho que nos convoca a todos e nos congrega a todos para encontrar soluções e melhorar esta resposta. Quanto ao cuidador informal, é uma matéria que está em discussão. O Partido Socialista nunca disse que não concorda que se crie esse estatuto. Tem é que se encontrar uma forma, dentro dos recursos que o país tem, para criar esse estatuto. Acho que ouvir o Sr. Professor Manuel Lopes é útil para esta reflexão. Falar em governabilidade parece-me excessivo, porque os lugares são substituíveis, as pessoas são substituíveis, portanto não tem que haver ingovernabilidade porque alguém sai, essa pessoa é substituída por outra que continua no seu processo, são assim, é natural acontecerem e acontecem com frequência, portanto acho que ingovernabilidade é excessivo, e o Partido Socialista está disponível, evidentemente, para votar favoravelmente este requerimento e para ouvir o professor Manuel Lopes num sentido de construção positiva de um processo que julgo que é sobretudo útil aos portugueses e às portuguesas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Se calhar de forma, Sra. Presidente, se calhar de forma ainda mais sucinta, dizer que o Bloco de Esquerda votará e acompanhará este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado pela forma sucinta com que interviu. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, notar a relevância que esta área tem na saúde dos portugueses e que tem para o CDS precisamente por isso mesmo, e registar o que é inegável e o que é factual, é que a área dos cuidados continuados está com problemas gravíssimos. Veja-se, e já aqui foi relevado pela Sra. Deputada Catarina, agora deu-me uma... Marcelino, foi relevada a importância do setor social no contributo ao longo destes últimos 12, 13 anos, e o que é certo é que este setor social, como aliás o CDS tem vindo há anos a apontar, está com dívidas tremendas por parte do Ministério da Saúde e com a sua sustentabilidade e a prestação de cuidados verdadeiramente ameaçada. Portanto, continuando nós preocupados com a situação nesta área e chamando a atenção para que ao longo destes 10 anos muita coisa evoluiu e do modelo inicial há aspectos que obviamente têm que ser melhorados, consideramos que é relevante ouvir o Sr. Professor Manuel Lopes e termos uma visão mais clara daquilo que não sabemos se foi uma demissão, foi sim uma cessação de funções e portanto é isso que foi dito. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi isso de facto que aconteceu. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Senhora Presidente, tentarei também ser breve, mas dizer alguns aspectos. Primeiro, é inegável a importância que os cuidados continuados assumem, em particular em Portugal, mas também a escassez de resposta ao nível dos cuidados e do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, também nos preocupa, efetivamente, que ao nível do Serviço Nacional de Saúde esta seja uma resposta ainda muito escassa. Obviamente que o professor Manuel Lopes, não só pelo trabalho que ele desenvolveu enquanto responsável por esta missão, pela coordenação da reforma do Serviço Nacional de Saúde para a área dos cuidados continuados, mas também todo o seu trabalho prévio que vinha a desenvolver sobre essa matéria, certamente os contributos que poderão dar são bastante úteis para aqui o esclarecimento, para o trabalho e para o trabalho futuro. Mas eu gostaria, não podia deixar daqui a referir, que sistematicamente o PSD fala dos cuidadores informais, e é verdade, é uma problemática que é bastante preocupante, que há escassez de resposta a estas pessoas que fazem este papel que é importantíssimo na prestação de cuidados, mas curiosamente, quando se teve a oportunidade de acompanhar uma proposta que agora muito recentemente em sede de Orçamento de Estado o PCP apresentou para que fosse criado um projeto piloto com base nos serviços públicos para dar resposta aos cuidadores informais, qual é o espanto que o PSD absteve-se. E, portanto, também mostra bem, efetivamente, quão demagógico pode ser a preocupação do PSD no que respeita aos cuidadores informais e à resposta efetiva que eles devem dar. E, portanto, também esse é o aspecto, é porque o PCP, efetivamente, é congruente e é consequente. Apresenta as suas propostas para dar resposta às pessoas.
Obrigada, senhora deputada. Não sei se o senhor deputado Ricardo Batista Leite quer acrescentar alguma.
Só agradecer as intervenções dos senhores deputados e reconhecer que todos os partidos reconhecem a importância do tema e portanto, o seu voto favorável para esta audição. E dizer que da parte do PSD o maior crescimento do número de camas de cuidados continuados decorreu precisamente durante o programa de assistência financeira da Troika que veio para o país e, portanto, do ponto de vista de governação, a verdade é esta. Podemos falar de fantasia ou podemos falar de factos? Eu estou a falar de factos. Outro facto foi o que os senhores deputados chumbaram na discussão do Orçamento de Estado a proposta para os benefícios fiscais para equiparar o apoio aos cuidados domiciliares no contexto de cuidadores informais para em sede fiscal e, portanto, está tudo dito. A resposta do Partido Comunista é, em vez de garantir que o Governo honra o seu compromisso de criar um estatuto, é um projeto piloto e, portanto, acham que é um projeto piloto que vai resolver os problemas do país e, portanto, esta é uma matéria crítica que exige... Pois, então que deviam ter pensado, senhora deputada, antes de começarem a fazer promessas desde 2015 até agora, de que iam criar o estatuto e depois nada fizeram. E agora chegarmos a 2019, com o primeiro-ministro a dizer afinal não há condições, em que andaram literalmente a enganar os portugueses.
Senhoras e senhores deputados, eu não quero interromper esta discussão que me parece bastante pertinente, mas nós vamos ter uma audição. Senhoras e senhores deputados, eu compreendo perfeitamente que estas discussões que antecedem os requerimentos também têm a sua razão de ser. Portanto, vamos é votar. Parece que o resultado já está demonstrado. Quem vota contra? Quem se abstém? Outro requerimento aprovado por unanimidade. Isto, é nesta legislatura, de facto, esta unanimidade é uma constante. É verdade. Senhoras e senhores deputados, eu passava então agora, se a senhora deputada Ângela Guerra estiver em condições, está de poder... Pois eu sei, isto hoje foi muito complicado com a vinda do senhor... Exatamente. Hoje foi complicado para todos. Mas se tivessem condições de podermos antecipar a discussão do ponto número 15 da nossa agenda, porque a senhora deputada Isabel Moreira, que é relatora, precisa de sair. Pode ser? Faz favor, senhora deputada Isabel Moreira, para apresentar o parecer sobre os projetos do Bloco de Esquerda, do PSD e do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Desde logo agradecer esta antecipação, porque de facto eu sou efetiva na primeira comissão e, como sabem, calha sempre à mesma hora que esta e tenho lá uns pontos em que também tenho de intervir. E por isso agradeço podermos antecipar. O parecer é sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que trata do acesso à identidade dos dadores de gâmetas por pessoas nascidas em consequência de tratamentos ou procedimentos de procriação medicamente assistida e criação de uma norma transitória para dádivas anteriores a 24 de abril de 2018, e sobre o projeto de lei do PSD, que trata do regime de acesso à informação sobre a identificação civil dos dadores no âmbito dos processos de procriação medicamente assistida. São as mesmas matérias. Nos considerandos, eu explico que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei em 3 de outubro de 2018. O Grupo Parlamentar do PCP também apresentou uma projeto de lei. Ai, de sim, perdão, PSD. PSD. Peço desculpa, está aqui uma gralha. No sentido em que eu disse. Evidentemente, nos termos regimentais e constitucionais aplicáveis. Quanto ao objeto e motivação, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende, com a apresentação deste projeto de lei, alterar o artigo 15º da Lei da PMA, Lei 32 de 2006, diploma sobre o qual incidiram várias alterações e que foi republicado em anexo à Lei nº 58 de 2017, de 25 de julho. A última alteração à redação do artigo 15º, que tem por epígrafe confidencialidade e estabelece a regra de sigilo, designadamente quanto à identidade dos participantes nos processos da PMA, foi introduzida pela Lei nº 25 de 2016, de 22 de agosto, e visou incluir no âmbito dessa confidencialidade os processos relativos à estação de substituição. Para além da nova redação proposta para o artigo 15º, os proponentes pretendem também estabelecer uma norma transitória destinada às dádivas anteriores a 24 de abril de 2018, que é a data do acordo no Tribunal Constitucional. O mesmo diploma prevê a regulamentação da lei no prazo de 30 dias, a sua republicação com as alterações ora produzidas e a entrada em vigor no primeiro dia do mês subsequente à sua publicação. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou o projeto de lei 1010, que eu já referi, que além de proceder igualmente à alteração do artigo 15º da lei referida, fixa também uma norma transitória para as dádivas anteriores a 7 de maio de 2018, a regulamentação da lei no prazo de 30 dias a sua entrada em vigor no dia seguinte ao da publicação. As alterações legislativas propostas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda do PSD são consequência da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de algumas das normas da lei que regula a procriação medicamente assistida, entre elas as constantes dos números 1 e 4 do artigo 15º, o da confidencialidade, pelo acordo número 225/2018, proferido pelo Tribunal Constitucional a 24 de abril de 2018. Este acórdão, entre outras questões, determinou a eliminação do regime de confidencialidade, que não era absoluta, mas relativa, dos dadores terceiros, o que, de acordo com a comunicação pública feita a 27 de abril de 2018 pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, suscita diversas dúvidas e reservas com implicações e consequências práticas, uma vez que a PMA em Portugal sempre trabalhou com este regime de trabalhadores com dadores anónimos. No ponto 3, faço o enquadramento constitucional, legal e antecedentes, penso que não tenho de reproduzir, é simples. E depois, na página 6 e 7, explico qual é que foi a visão do Tribunal Constitucional, que, como sabem, teve em 2009 uma jurisprudência que aceitava o regime de confidencialidade que vigorava, que era um regime de confidencialidade relativo e que considerava que, tendo em conta os valores constitucionais e em presença, satisfazia o princípio da constitucionalidade, nomeadamente a paz familiar versus o direito à identidade pessoal, a reserva da vida privada, etc. E, portanto, fazia um balanceamento diferente daquele que veio a fazer depois de um grupo de 30 deputados à Assembleia da República ter requerido ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade, nomeadamente destas normas, mas agora o Tribunal Constitucional, no acórdão já referido, veio mudar de doutrina e considerar que as pessoas, pelos fundamentos que eu explico, que eu reproduzo nas páginas 7 e 8, têm direito a saber as suas origens, que é uma expressão nova que o Tribunal Constitucional introduziu na sua jurisprudência. Embora o Tribunal Constitucional, até porque o pedido de declaração de inconstitucionalidade não foi dirigido a todas as normas do artigo 15º e, portanto, o Tribunal Constitucional, como sabem, só pode declarar inconstitucionalidade das normas dos preceitos que são objeto do pedido e não de outros preceitos, ficámos numa situação ambígua e, portanto, o próprio Tribunal Constitucional tem uma passagem no seu acórdão em que recomenda ao legislador que encontre alguma harmonia na solução legislativa em função da declaração de inconstitucionalidade que está condicionada pelo pedido que foi feito, que eventualmente por esquecimento não incluiu todas as normas do artigo 15º. E, portanto, é na sequência deste acórdão que, face ao fim do anonimato dos dadores e tendo em conta tudo o que foi já dito pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, aliás a todos os grupos parlamentares e das consequências que têm sido reveladas e da situação de incerteza que tantas pessoas estão a viver, casais, casais de sexo diferente, casais do mesmo sexo, mulheres, evidentemente, mulheres que não estão em situação de casal, Bloco de Esquerda e o PSD fizeram estes projetos de lei para tentar assegurar uma solução que, respeitando o acordo do Tribunal Constitucional e, portanto, permitindo às pessoas nascidas por via da PMA ter origem, de reconhecerem a identidade dos dadores, mas estabelecendo uma norma transitória na qual é garantida a confidencialidade da identidade do dador quando a utilização de gâmetas, embriões doados ou resultantes de doações realizadas em data anterior, num caso do Bloco de Esquerda, a 24 de abril de 2018, no caso do PSD, na data anterior à entrada em vigor, da data de publicação do acórdão do Tribunal Constitucional, mas, portanto, a intenção é a mesma e, portanto, havendo aqui um balanceamento de valores que assegure alguma tranquilidade e que possa desbloquear esta situação que todos reconhecemos que se criou em função do acordo no Tribunal Constitucional. Os antecedentes legislativos estão na página 9. Depois, o direito comparado, evidentemente, eu remeto para a nota técnica, abstenho-me daqui a emitir a minha opinião, ficará para o plenário. E há também um projeto do PS que entrou no mesmo sentido e que também vai ser discutido amanhã. Portanto, há três iniciativas, a do PS, a do Bloco de Esquerda e a do PCP, de facto. Mas do PAN não é exatamente sobre esta matéria. Também... Entrou agora? Pronto. Ok. Ontem? Foi ontem. Mas é mais alargada. Não, mas não é sobre este de confidencialidade. Mas também inclui direitos de maternidade e direitos... Ah, então não foi como que me enviaste. Enviaste-me outro. Foi. Pronto. Então peço imensa desculpa porque enviaram-me outro diploma do PAN. Porque o PAN então enviou dois e eu tive conhecimento foi do que não tinha a ver com a confidencialidade. Então temos um do Partido Socialista, um do PSD, um do Bloco de Esquerda, um do PCP e um do PAN. E estão todos agendados para amanhã, 6 de dezembro, e portanto vamos ter um debate sobre estas matérias e portanto as conclusões são as evidentes na página 11 e as iniciativas reúnem os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidas e votadas em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Relativamente aos outros projetos, eu queria dizer que nós aqui no ponto 9 da nossa agenda tínhamos também a distribuição deste projeto que diz respeito ao grupo parlamentar do PS, mas decidiu-se que não há tempo para fazer parecer e, portanto, esse ponto 9 da nossa agenda que dizia respeito a isso fica prejudicado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Peço desculpa de estarem à minha espera. Eu gostava de dizer, basicamente, dar os parabéns à Sra. Deputada pelo parecer que elaborou, naturalmente com aquela ressalva que já fez, que havia ali um pequeno lapso logo na primeira indicação referente ao projeto de lei do PSD. No demais, objeto e motivação, e pese embora a Sra. Deputada diga que não emitiu o parecer, ela quase que já o emitiu sobre a opinião da relatora, mas no entanto não temos nada a acrescentar àquilo que está dito e muito bem dito sobre todas as normas e forma de proceder em termos de enquadramento e em termos de objeto e motivação. Está tudo em termos legais e constitucionais e regimentais e, portanto, muito obrigada pelo parecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, faz favor. Ah, PS, desculpe, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Estava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer, pela factualidade, também pelo cuidado de enquadramento, para se perceber porque é que existem agora novas iniciativas legislativas, quando em 2016 o Parlamento já tinha aprovado o alargamento da PMA, por exemplo, para todas as mulheres. É importante perceber esse enquadramento, perceber o recurso ao Tribunal Constitucional, perceber a decisão do Tribunal Constitucional, aquilo que foi o seu acórdão e a necessidade agora de uma nova alteração legislativa. Nós não vamos entrar agora nessa discussão, nós temos amanhã o plenário exatamente para discutir estes e outros projetos sobre PMA e um também sobre gestação de substituição, mas é importante que neste parecer haja esse enquadramento para se perceber o porquê de o Parlamento ser obrigado a revisitar esta discussão e o porquê de estes novos projetos, todos aqueles que vão à discussão amanhã, serem tão importantes para voltar a permitir que a PMA fique acessível a todas as mulheres em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer que elaborou e, sendo muito sintética, dizer que são conhecidas as posições de princípio do CDS em relação a esta matéria e, portanto, nós vamos ter amanhã o debate de todas as propostas aqui mencionadas e, obviamente, reservamos a nossa posição para o debate de amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer, pela objetividade do parecer e também a contextualização que faz do mesmo e da razão das iniciativas que vão amanhã efetivamente a debate e, portanto, deixamos para amanhã o debate sobre o conteúdo das mesmas, mas, portanto, e tínhamos aqui esta ressalva também que já a Sra. Deputada reconheceu deste lapso no parecer da troca do PSD pelo PCP e, portanto, também queríamos registar, foi reconhecido, portanto, dizer que votamos favoravelmente o relatório e amanhã teremos a oportunidade de fazer a discussão em plenário.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre o relatório? Bom, então vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade e eu cumprimento a senhora deputada relatora pelo seu relatório e pela qualidade que, de facto, já nos habituou. E muito obrigada por ter estado aqui nesta comissão à espera. Sei que está aflita para ir para outra comissão. Muito obrigada. Passo, então, já vamos retomar a nossa ordem de trabalhos pela ordem subsequente. E temos no ponto 6, redação final relativa ao projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo a aplicação pelos profissionais de saúde de testes de diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Os senhores deputados têm as sugestões para a fixação da redação. Queria só informar que o partido proponente, o PAN, já concordou com todas as sugestões de alteração da redação. Portanto, se não houver nenhuma questão, fica fixada a redação final. Como sabem, não é preciso ser votada, basta um consenso. Muito bem. Passamos então ao ponto 7, também redação final relativa ao projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo que desbloqueie a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz, Sra. tem alguma
Presidente,
coisa a dizer?
Para dizer que o grupo parlamentar do PCP acompanha as sugestões que foram enviadas pelos serviços.
Muito bem, muito obrigada. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este assunto? Não? Então, fica fixada a redação final, visto que o grupo parlamentar proponente e todos os seus deputados concordaram com as sugestões. Passamos então à ao ponto 8, outra redação final, também relativa a um projeto de resolução do PCP que recomenda ao Governo o reforço na resposta do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos cuidados continuados. Senhora Deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, se na anterior fixação não levantamos problemas, nesta levantamos problemas designadamente na linha A do número 1. Os serviços deturpam, porque é claramente isso, deturpam aquela que foi o sentido da votação e a proposta do PCP. Os serviços escrevem o reforço, ao nível dos cuidados continuados integrados, muito bem, reforço da rede nacional de cuidados continuados integrados através do aumento do número de unidades de internamento em todas as suas tipologias, por forma a melhorar a resposta à situação de cada pessoa dependente. Nada disto foi aprovado. Aquela que era a proposta do PCP era reforça a capacidade de resposta pública da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados. E, portanto, nós não podemos aceitar, efetivamente, porque isto não é aquilo que foi votado, nem foi a proposta que o PCP apresentou. Portanto, o que o PCP apresentou foi uma proposta de reforço da rede pública no âmbito, ou seja, o que nós queremos é que se criem camas de cuidados continuados que estão na rede, mas que também ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E os serviços interpretaram de uma forma que tiveram que interpretaram da forma que acharam, mas nós não aceitamos. Relativamente a todas as demais, nós aceitamos, mas, portanto, aquilo que nós podemos fazer é, até ao final do dia de hoje, enviamos uma redação para a linha A do ponto 1, mas, de facto, não aceitamos a fixação desta redação.
Muito bem, eu parece-me que é melhor então enviarem até ao fim do dia uma redação já com, dizendo quais é que aceitam e quais é que não aceitam, e depois, se for preciso, nós na próxima reunião fixamos. Fica assim. Então, passamos então ao ponto, como sabem, o ponto 9 já ficou prejudicado. Ao ponto 10. No ponto 10 da nossa agenda temos distribuição para efeitos de elaboração de parecer da proposta de lei da Assembleia, é da Madeira, não é?
Sim.
Região Autónoma da Madeira, 18ª alteração ao Estatuto de Serviço Nacional de Saúde. Esta distribuição para efeitos de parecer cabe ao PEV. O PEV não está presente, portanto, faz favor de enviar. 11. Ponto 11º. Admissão e distribuição da petição 561 pela contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. Senhores deputados do PSD, cabe a vossas excelências fazer este relatório e toda a admissão da petição. Indicam depois, não é? Muito bem. Ponto 12º. Eu queria dizer o seguinte. Neste, que é a distribuição para efeitos de elaboração de parecer do Projeto de Lei 995, que é uma iniciativa, constitui uma iniciativa de cidadãos, a manutenção e abertura de farmácias nas instalações dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem aqui um prazo até dia 12. Portanto, e tenho aqui uma indicação que é para enviar até às 8h45 da manhã.
Não, era para discutirmos às 8h45 no dia 12. Era o que o Sr. Presidente sugeriu.
Bem, como a ordem de trabalhos do próximo dia ainda não está fixada, esta parte das 8h45 fica sujeita à confirmação. Daqui a bocado é até às 7 da manhã. Bem, vamos continuar. Só queria dizer ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, veja quem distribui esta para efeitos de elaboração. Ponto número 13. Distribuição para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei do PCP sobre Lei de Bases da Política de Saúde. Calha ao Grupo Parlamentar do PSD. agradecia que depois o mais depressa possível pudessem indicar. O ponto número 14 foi fica adiado, foram os serviços que sugeriram, que o Sr. Presidente sugeriu que fica adiado, o que eu agradeço na parte que me toca. O ponto 15 já foi discutido. O ponto 16, discussão e votação do requerimento do PCP que solicita a audição do grupo de trabalho responsável pela preparação do lançamento do concurso do novo Hospital Central do Alentejo. Senhor deputado Walter Loios, faz favor para apresentar o requerimento e seja bem-vindo a esta comissão.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar os senhores deputados. Para o PCP, começa-nos a ser preocupante o atraso no lançamento do concurso público para a construção do novo Hospital Central Público de Évora, e sendo que já foram feitos vários anúncios e declarações por membros do Governo e até pelo Primeiro-Ministro sobre e dando conta de medidas, prazos, procedimentos e calendarização para este lançamento do concurso público da construção do novo Hospital Central Público de Évora, e tendo em conta que, através do despacho 2851 da Secretaria de Estado da Saúde, que determinou a constituição deste grupo de trabalho, e considerando que já decorreram 8 meses desde a constituição deste grupo de trabalho e que ainda não se conhecem o estado de concretização das responsabilidades que lhe foram atribuídas, pois para nós, para o PCP, torna-se imperioso e até imprescindível que esta comissão aceite este requerimento e esta audição ao grupo de trabalho para que possam ser prestadas à Assembleia da República, através desta comissão, a informação sobre o ponto da situação relativo à preparação do lançamento do concurso público e a sua programação para os efeitos esteja a ser considerada, tendo um conjunto de considerações e questões que daí advêm.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, para usar a palavra sobre o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Fazer alguns comentários sobre esta iniciativa do Partido Comunista Português. Antes de mais, dar um cumprimento especial agora na Assembleia da República ao deputado Walter Loios e desejar-lhe que tudo corra bem em prol do país e do nosso distrito, em particular, e da nossa região. Em primeiro lugar, quero dizer que o PCP tem razão. O PCP tem razão quando apresenta este requerimento a propor que este grupo de trabalho preste contas, nomeadamente à Assembleia da República, sobre os desenvolvimentos dos trabalhos sobre a construção do novo Hospital Central do Alentejo. Porque nós estamos fartos de anúncios, anúncio atrás de anúncios. E este Governo, desde 2016... ou seja, no Orçamento de Estado 2016, colocou uma rúbrica no Orçamento de Estado onde referia à construção do Hospital Central do Alentejo em Évora, colocando uma rúbrica diminuta para estudos e projetos, juntando o Hospital do Seixal. O que é certo é que estudos e projetos nós já os conhecemos, nomeadamente o arquiteto Souto Moura, que custaram mais de 2 milhões de euros, já foram feitos há mais de uma década. E sobre esses estudos, portanto, não percebemos porque é que em Orçamento de Estado apenas estavam referenciados estudos, atualização de estudos, mais dinheiro para o gabinete, não sei, é uma dúvida que persiste. Mas o caricato é que em 2017, Orçamento de Estado para 2017, que o PCP aprovou, é colocado novamente a mesma rúbrica copy-paste do que estava no Orçamento de Estado de 2016. Nenhuma evolução, nenhum estudo e projeto, nem nenhum grupo de trabalho. Curiosamente, no Orçamento de Estado de 2018, repete-se precisamente a mesma coisa. No mesmo orçamento em que o PCP aprovou, com o PEV, que faz a sua coligação democrática unitária, mas também com o Bloco de Esquerda, que aprovaram este orçamento, mais uma vez, terceira vez, copy-paste, estudos e projetos para o Hospital Central do Alentejo em Évora. Bem, nem grupos de trabalho, nem alterações dos trabalhos técnicos, nem nada, nenhuma luz onde se vislumbrou. Chegámos ao Orçamento de Estado 2019. Veja-se lá. Procuramos no Orçamento de Estado onde é que está. Até o PCP fez isso, procurou, porque fez um comunicado regional sobre essa matéria. Não encontrou nada sobre o Hospital Central do Alentejo em Évora. Não existe, a não ser o copy-paste do costume, que não serve para nada. Paralelamente, há outro aspecto que é curioso. O próprio PCP apresentou, no início desta legislatura, um projeto de resolução recomendando ao Governo, aliás foi aprovado nesta Assembleia da República, tinha uma recomendação de uma parte que o PSD não concorda, que era que o Hospital Central do Alentejo tenha que ser gerido por capitais públicos. Para o PSD, para o PSD é indiferente. É indiferente. Se o Hospital Central do Alentejo for gerido como Hospital de Braga ou como Hospital de Loures, tanto nos faz, sejam privados, sejam públicos, que seja uma realidade regional. Mas a vossa... Oh, senhora deputada, tenha lá paciência, que eu também tenho muita paciência para o PCP sobre estas matérias. Que o PCP tem a sua coerência e o seu pensamento ideológico sobre esta... Não tem problema nenhum. Está perfeito, fez o seu projeto de resolução. O que é certo é que os seus parceiros, de quem vocês aprovaram o Orçamento de Estado, disseram que sim. Disseram que sim, mas não fizeram nada. Disseram que sim quando aprovaram o projeto de resolução com capitais públicos. E o ministro anterior disse que ia ser com capitais públicos. O que é certo é que não temos nada. E qual é o ponto de situação? Qual é o ponto de situação? Um hospital que... previsivelmente custa 175 milhões de euros. O Governo, há um ano e tal atrás, anuncia que vai reprogramar os fundos comunitários, colocando 40 milhões de euros do Hospital Central do Alentejo, em Évora, no Portugal 2020, neste caso especificamente no Alentejo 2020. Os 40 milhões estão lá, ainda não foram reprogramados. Não houve estudos, não houve equipa, não houve trabalho, não há contas prestadas. Não há nada. Pasme-se. Do Orçamento de Estado que os senhores têm vindo a aprovar sucessivamente. Mas o PCP já percebeu uma coisa. E percebeu bem. Em que em 2019 vamos ter eleições, nomeadamente legislativas. E já sabemos que, inclusive, nesta semana... Vamos ver. Tudo a seu tempo. Nas eleições legislativas de 2019, o PCP já percebeu que este Governo está-se a preparar para o fogatório do costume. E o fogatório, se calhar, começa já esta semana. Sabem disso. E vai começar em Évora, dia 7. Se calhar sabem disso. E como vamos ter o fogatório, o PCP sabe que vai apanhar as canas no meio desta história toda. Vai apanhar canas. Vai andar entretido a apanhar canas. Não é só o PCP. Há mais parceiros locais que apoiaram os orçamentos que vão dar a apanhar canas neste vocatório. Mas vamos ver daqui a um tempo. Bem, questão concreta. Grupo de trabalho não apresentou nada. Não existe nada. Não arrancou nada. Agravando isto tudo, para que este hospital venha a ser uma realidade, é necessário um concurso internacional. E um concurso internacional não demora 2 dias, demora muito tempo, vai demorar muito mais de 1 ano. Portanto, garantidamente, se o grupo técnico e os estudos e projetos que estão no vosso Orçamento de Estado estivessem concluídos, significaria que poderíamos, não está nada, mas se estivessem, estaríamos em condições de em 2019 arrancar com alguma coisa. O que significaria, com boa vontade, em 2021 estaríamos a arrancar com o hospital. 2021 é típico desta governação. Lá para a frente, logo se verá. Não sei se arranca. Ainda não vi nada. Mas, agravando isto tudo, é que em 2020 acabam os fundos estruturais. Já perceberam isso? É Portugal 2020. 13-20. Mas, com uma particularidade. E o PCP sabe isto, porque a Câmara... Débora tem referido sistematicamente isto, e a Câmara de Évora é PCP, que era fundamental serem analisados e avaliados e contabilizados todas as infraestruturas relacionadas com a construção do hospital. infraestruturas rodoviárias, infraestruturas de saneamento até ao hospital, não é dentro do hospital, e mais, indemnizar toda a gente envolvida. Nada disto foi feito. Portanto, nós estamos cheios de mentiras à volta disto e espero, sinceramente, nós, claro que vamos estar a apoiar com muito entusiasmo este requerimento do PCP, mas dizer-vos que estamos muito curiosos para saber quais são os resultados que o grupo de trabalho, que já devia ter apresentado trabalho, tinha um calendário que não cumpriu, que devia estar a apresentar trabalhos e a prestar contas aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não me querendo substituir a nenhum deputado do círculo eleitoral que por impedimento de trânsito não conseguiu chegar a tempo, eu gostaria de dizer o seguinte: estamos aqui a assistir hoje ao segundo número mediático por parte do PSD, ou seja, o PSD de facto entrou oficialmente em campanha eleitoral. E um número mediático, tal como o primeiro número, com para efeitos meramente satisfação de necessidades internas e mais uma vez, tentando cumprir uma indisfarçável tentativa de prova de vida como oposição ao Governo. O que é um facto e o que eu relembro é que, de facto, o anterior Governo, entre 2011 e 2015, nada fez relativamente a este processo. Aliás, o processo não avançou porque não foi incluído no quadro comunitário, o anterior governo, portanto a amnésia que o Sr. Deputado aqui demonstrou foi de facto esta, esqueceu-se que no anterior quadro comunitário não foi incluído este processo e por isso mesmo agora estamos com as dificuldades com que estamos. De qualquer maneira, deixe-me descansá-lo, Sr. Deputado, para lhe dizer que o compromisso do Governo e o empenho pessoal do Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente nesta questão da reprogramação do 2020, é uma questão que o Partido Socialista muito preza e é com certeza com muito empenho que se direcionará para este projeto. Razão pela qual lhe digo que vamos viabilizar a vinda deste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento. Seria interessante fazermos a discussão agora, mas não me parece que, utilizando a analogia do atirar e apanhar canas, que se estejam a atirar as canas agora para depois apenas as apanhar quando vier aqui o grupo de trabalho. Portanto, nós preferimos utilizar toda a argumentação quando vier o grupo de trabalho, mas votaremos favoravelmente.
Senhora Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, só para anunciar que votaremos favoravelmente este requerimento.
Não sei se o Grupo Parlamentar do PCP faz favor, Sr. Deputado Walter Lois.
Obrigado, Senhora Presidente. Bom, a questão da aprovação dos orçamentos, pronto, é sabido a questão que nos leva a aprovar os orçamentos, a questão da reposição e conquista de direitos para o povo português, e também é aqui bom saber, e depois obviamente teremos a oportunidade de discutir melhor isto, mas também é bom saber, e fica aqui claro, para o PSD a saúde quer-se com o PP e numa condição de entrega ao setor privado. Para o PCP, esta preocupação, a preocupação do PCP não é de agora, e já é, e também como é conhecida pelas nossas posições, a construção do novo hospital já tem muitos anos e temos batido por ela e temos tudo feito para que ela seja efetivamente concretizada, como é desejo da grande esmagadora maioria da população do nosso distrito e que também é conhecido. Pronto, mas não nos ficamos por aqui, né? Temos feito perguntas, questionamentos, e temos entregue na Assembleia da República e temos perguntas para a Sra. Ministra sobre o atraso do lançamento e sobre as faltas de verba que brevemente discutiríamos com o Governo estas matérias. E, portanto, não é por falta de iniciativa do PCP e esta é uma preocupação que temos e que mantemos e não para aspectos eleitoralistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais nenhum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este assunto. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Isto agora, os requerimentos nesta sessão, é tudo por unanimidade. É uma coisa fantástica. Nunca se inviabiliza nada nesta comissão. É muito bom. Que grande salto relativamente à legislatura anterior. Era o que eu dizia, que grande salto relativamente à legislatura anterior. Isto é sempre tudo votado por unanimidade. Maravilha. Maravilha. Senhoras e senhores deputados, temos a audição. Eu acho que ainda não chegaram as pessoas. Já?
Estão lá fora e ainda não conseguiram entrar. Há alguns constrangimentos.
Pois é, isto está horrível. Então vamos fazer um compasso de espera para que entrem. Parece que estão. Agradeço 5 minutos. Está bem? Está bem?